Linha Direta. Patrícia Moribe.
Vence amanhã, Dia Internacional da Mulher, o prazo para que empresas com mais de 100 funcionários enviem ao Ministério do Trabalho relatório com dados salariais dos funcionários. Sobre esse assunto e outros desafios de gênero no Brasil, a gente conversa agora com a correspondente da RFI em Brasília, Raquel Miura. Olá, Raquel, essa medida pode ter resultado de fato?
Olá, olha, o esforço é para que o discurso em prol da equidade salarial de mulheres e homens prevista na Constituição e na CLT vire política prática. Uma das frentes é essa obrigatoriedade de divulgação periódica de dados salariais pelas empresas com vistas à transparência e à possibilidade de verificação por parte dos interessados. Para Carla Antloga, professora e pesquisadora em trabalho feminino, antes de tudo, as informações vão mostrar um cenário que conhecemos de modo geral, mas não nos detalhes de uma organização. Para ela, a dinâmica do trabalho é o principal gargalo hoje da ascensão feminina.
O que as nossas investigações indicam é que o principal entrave para se quebrar o telhado de vidro que ainda paira sobre as mulheres se chama organização do trabalho, desenho do trabalho. Vou dar um pequeno exemplo. Muitas vezes as reuniões nas empresas pequenas ou grandes são reuniões que atravessam o final da tarde. E as mães, mesmo as que têm filhos em escola integral, no geral são as principais responsáveis por buscar as crianças na escola. Então, ela já não quer. Às vezes até vale a pena financeiramente. Agora, para as mulheres é sempre pior. Quando você faz uma comparação homens-mulheres, mesmo quando eles estão cuidando sozinhos, eles ainda dispõem de uma rede de suporte das suas companheiras, das irmãs, que é diferente da rede de suporte que a mulher dispõe. Então, primeira questão, o desenho do trabalho. O trabalho precisa mudar o desenho. Nós continuarmos pensando que essa jornada de 8 horas em que a gente sai muito cedo de casa, chega muito tarde em casa e às vezes ainda continua trabalhando quando chega, é inviável se você tem que cuidar. Eu não estou falando cuidar só dos filhos, não. Né? Cuidar de uma casa, cuidar de uma vida, cuidar de si mesmo.
Setores que empregam mais mulheres tendem a pagar menos, Raquel?
Olha, a constatação de que alguns espaços onde há forte presença feminina, a ascensão é quase impossível. Neuza Viana é copeira de uma empresa que presta serviços terceirizados ao governo federal. Está lá há 12 anos, é querida pelos servidores, mas sempre ganhando o piso.
A gente devia ter mais uma oportunidade de ganhar mais, de subir, né? Mais assim. Essa oportunidade nós não temos. A maioria das mulheres, né? Não tem assim oportunidade, né?
A professora Aiesca Costa Barroso, do Departamento de Serviço Social da UNB, destaca que mudar essa realidade é desafio coletivo da sociedade e não individual das mulheres.
Essa divisão sexual do trabalho, ela relegou espaços e profissões e ocupações com menor prestígio social, com menor potencial de ascensão, de reconhecimentos, de status e de prestígio às mulheres. Os espaços de decisão, os espaços de poder, eles são ocupados por homens. Então, é muito importante que a gente chame a atenção para o fato de que a ruptura com esses entraves, quebrar um telhado de vidro, pensar, por exemplo, em como superar, isso não se trata de um processo individual. Porque senão a gente reproduz a dinâmica dessa estrutura patriarcal, porque a gente coloca na mulher a responsabilidade de romper ou de superar dimensões da vida que não foram criadas por ela.
E o Supremo Tribunal Federal, Raquel, pautou algum tema ligado à mulher esta semana?
Pautou, sim. E a situação é a seguinte. Que roupa a mulher estava usando? Ela gosta de sair? Gosta de beber? Perguntas que nada têm a ver com o caso ainda hoje estão presentes nos tribunais quando a mulher denuncia uma violência sexual. Ela é a vítima, mas passa a ser alvo de uma inquisição, mesmo com a Lei Mariana Ferrer, que veio justamente de uma situação em que uma mulher foi constrangida na presença de advogado, Ministério Público e juiz. A Procuradoria-Geral da República quer, então, que o Supremo deixe claro que é inaceitável considerar a vida pregressa da mulher no julgamento e na hora de fixar a pena, quando isso não tem a ver com o caso, como comentou a advogada da União, Maria Helena Pedrosa.
É porque essa é uma abordagem que desvia o foco do crime que foi cometido, crime vil, que revitimiza as pessoas e que, infelizmente, ainda encontra espaço no nosso sistema de justiça. O poder judiciário não é linear, né? A cultura machista que existe dentro do nosso país também permeia as diversas instituições, inclusive o Poder Judiciário e os outros atores do sistema de justiça, mas também a gente percebe que existe um esforço conjunto dessas instituições, né? Então, embora seja muito triste que a gente ainda precise falar sobre isso, neste ano ainda, né, em 2024, isso também é uma esperança para nós.
Vamos acompanhar.
Obrigada, Raquel Miura, correspondente da RFI em Brasília.